Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 29. A glória do sumo sacerdote que também é rei e o fundamento para o andar em Cristo. Embora o nosso objetivo no capítulo anterior fosse abordar a questão do estar em Cristo sob a perspectiva das duas vertentes de viver em Cristo e de andar em Cristo, nós também iniciamos uma breve abordagem de que Cristo tem, da parte de Deus, uma posição de sumo sacerdote que também é rei além de ser o sumo sacerdote eterno, advogado, autor e consumador da fé. Hebreus 7, 1-3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. A razão pela qual apresentamos o tema do viver em Cristo e do andar em Cristo conjuntamente com a menção de que Cristo é um sumo sacerdote que também é rei, deu-se em função de que a condição de andar em Cristo somente pode ser alcançada pelo fato de Cristo também ter esta posição de rei para fundamentar tudo o que é necessário para nos oferecer a possibilidade de andar nele. Se Cristo não fosse também o rei que fundamenta o nosso andar nele e nos acompanha em todo o processo do andar nos caminhos que ele nos ensina como sumo sacerdote, e para o qual ainda nos concede a fé, nós iríamos recair em uma das piores ou mais marcantes falhas que fazem parte da ordem de Arão ou a ordem da primeira ou antiga aliança. Saber que em Cristo nós temos tanto o fundamento do viver nele como do andar nele é muitíssimo relevante, pois também neste ponto, o sacerdócio segundo Cristo, o sacerdócio da nova aliança, é extremamente distinto do antigo e obsoleto sacerdócio, levando-nos mais uma vez a enfatizar o seguinte texto. Hebreus 7, 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Na ordem de Arão, podemos ver que a função dos seus sumos sacerdotes, ou mesmo dos demais sacerdotes, não se estendia para a posição de acompanhar cada um dos indivíduos em suas tarefas do dia a dia ou em seu andar diário. Pois estes sacerdotes não podiam exercer uma função dupla também pelo simples fato de não poderem estar onde as pessoas estivessem sem deixarem da sua posição de receberem o povo como sacerdotes nos lugares apontados para os seus serviços sacerdotais. Além de não ser perfeita e útil quanto ao propósito de um sacerdócio apropriado, a glória dos sacerdotes da ordem de Arão também se mostrou amplamente incapaz de acompanhar os indivíduos do povo quando estes eram desafiados a andar nos caminhos que os sacerdotes lhes indicavam. Mostrando mais uma vez, que nesta ordem sacerdotal, os indivíduos do povo, além de não terem comunhão direta com Deus devido a esta ter sido delegada aos sacerdotes, também não tinham a companhia dos sacerdotes quando necessitavam praticar diariamente as leis que deles eram requeridas. No sacerdócio da ordem Arão, as pessoas do povo vinham aos sacerdotes, mas os sacerdotes não iam ao povo, pois eram limitados e já nem conseguiam realizar a contento a recepção das demandas do povo, quanto mais acompanhar cada família na sua atuação fora dos lugares separados para a atuação dos sacerdotes. Para que cada pessoa pudesse ser acompanhada pelos sacerdotes mediadores em tudo também nas execuções de cada uma de suas atividades, seria necessário que houvesse um sacerdote ou até um sumo sacerdote para cada pessoa e que, inclusive, jamais poderia vir a dormir para não deixar de cuidar em todo o tempo daquele para quem estivesse designado a acompanhar. sem querer retornar a tudo que já foi mencionado anteriormente sobre a fraqueza da Ordem de Aarão, ressaltamos aqui somente que ela simplesmente era incapaz de atender os mais diversos desafios que a dinâmica da vida apresentava continuamente diante do povo. Portanto, o fato de Deus ter estabelecido a Cristo como o sumo sacerdote que também é rei representa a única condição que permite que não haja vácuos ou divergências entre o que é instruído a uma pessoa quando ela busca a Deus e o que é instruído a uma pessoa quando ela está diante da realização daquilo que lhe foi ensinado como a vontade do Senhor para a sua vida. Pois a condição para uma pessoa poder vir a executar a vontade de Deus vai muito além da disposição de uma pessoa para fazê-lo. Se, em certo sentido, a salvação de uma pessoa depende somente dela crer em Cristo e invocar o Senhor para ser salva, a realização efetiva da salvação por parte do Senhor de todo aquele que crê e invoca ao seu nome pode envolver uma enormidade de fatores para ser completada. Se, em certo sentido, uma pessoa pode se achegar a Cristo a partir do seu coração para viver em Cristo, ainda que o ambiente externo esteja se opondo a isto, o estar amparado para andar em Cristo já envolve muitos fatores externos para que a pessoa possa de fato andar naquilo que Deus lhe orienta a seguir. Em diversas situações, quando Cristo chama um indivíduo a andar nele, há uma série de fatores externos que precisam também passar a cooperar com esta pessoa para que ela tenha o caminho aplanado diante dela para andar neste caminho, conforme é exemplificado nos seguintes textos. Salmos 5, 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Salmos 3, 5 até 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Assim, se na condição de sumo sacerdote eterno, a glória do Senhor Jesus já é imensurável no aspecto dele poder receber e conduzir cada uma das pessoas perfeitamente para estarem diante do Pai Celestial, quão sobre-excelente não é também a sua glória quando passamos a ver que Cristo também é Rei eterno e que tem o poder e todo o domínio de tudo no mundo para deliberar e fazer com que todas as coisas cooperem com todos aqueles que andam na vontade que ele revela aos que ouvem e seguem a sua voz. Cristo é o firme fundamento daqueles que escolhem viver nele porque ele fez a perfeita obra para conceder perdão e reconciliação com Deus a todos que nele creem. Entretanto, Cristo também é o fundamento inabalável daqueles que andam nele porque Deus estabeleceu que, em Cristo, todo o universo é sustentado pelo poder da sua palavra. Ponto expresso no texto do início do livro de Hebreus que já mencionamos por diversas vezes no presente estudo e o qual repetimos mais uma vez abaixo. Hebreus 1, 2 até 4. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando uma pessoa permite que Cristo se mostre a ela como o sumo sacerdote eterno, o advogado junto ao Pai Celestial e o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo a acolhe, conduz à purificação da consciência ou do entendimento, lhe concede o alimento que procede do reino celestial e lhe fortalece na fé em Deus. Entretanto, se esta pessoa permanecer no viver em Cristo, o Senhor também se mostrará a ela como o Senhor Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Deus de toda a glória, o Deus contra quem ninguém pode se levantar com êxito e o Deus em quem a vida daqueles que nele creem está guardada ou protegida, e principalmente para a eternidade. Efésios 1, 15 até 23. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando as pessoas se apartam da atitude de ter olhos fitos em Cristo, o sumo sacerdote eterno das suas vidas, ou quando as pessoas deixam de buscar as coisas do alto onde Cristo está assentado à direita do Pai Celestial, elas ficam sujeitas a se apartarem da perspectiva apropriada para as suas vidas também quanto ao andarem na vontade de Deus no período que ainda habitam no mundo. Pois já não veem mais aquele que as recebe diante do Pai, mas também que lhes é designado como firme fundamento por onde elas andam. E uma vez que as pessoas perdem a perspectiva de quem é o Rei de toda a terra, elas começam a agir baseado em seus próprios pensamentos e entendimentos do que vem a ser viver ou sobreviver no mundo, incorrendo cada vez mais nos caminhos que as afastam da vida no Senhor e daquilo que é para o seu bem e de seus semelhantes. Quando o Senhor chama os seus discípulos a seguirem a Ele como o caminho de novidade de vida no Senhor ou quando Cristo os chama para que andem nele, Ele o faz para o benefício deles e porque, de fato, somente nele há sustentação e refúgio seguro para que possam andar apropriadamente no mundo presente. O viver em Cristo somente é uma opção com firme fundamento porque aquele que nos recebe como sumo sacerdote também é aquele que é fiel e totalmente capaz para realizar o que nos promete e para nos sustentar em tudo quando andamos nele. Toda ordem sacerdotal que não tem um rei que dê igualmente sustentação ao que é prometido naquela ordem, é um sacerdócio fadado a não cumprir o que é apregoado por ele, como era o sacerdócio, por exemplo, da ordem de Arão. Se não há um rei plenamente capaz para conduzir as pessoas a realizarem o que um sacerdócio apregoa, este sacerdócio não passa de uma proposição vã, vazia, sem fundamento ou sem lastro para cumprir o que é proferido. Portanto, como rei eterno, Cristo é o perfeito complemento do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque para que estejamos sustentados a fim de que seja realizado e estabelecido o propósito de sermos chamados a estar nele, no Espírito Santo e no Pai Celestial também enquanto estamos no presente mundo. Se nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus o permita, se nenhum pardal cai na terra sem que o Senhor o consinta na sua soberana e justa sabedoria, não cuidaria o Senhor também dos demais feitos que envolvem a vida daqueles que se dispõem a andar nele? Através da posição de sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus nos ensina a nos aquietarmos nele, nos instrui a não tomarmos sobrepesos que vão além do que convém a nós. Entretanto, estando também na posição de Rei Todo-Poderoso e plenamente justo, o Senhor Jesus nos concede uma perspectiva que pode aquietar o nosso coração pelo fato de podermos passar a saber de que tudo está nas suas mãos e que em tudo Ele é poderoso para, no devido tempo e através do seu amor, realizar aquilo que é necessário ser realizado em favor daqueles nele confiam e o amam. Romanos 5 8 até 10 e 17. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 8, 26 até 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquilo que nos Salmos foi anunciado sobre a condição do Senhor reinar sobre tudo e sobre todos é nos revelado por Deus como algo que o Pai Celestial designou ao Senhor Jesus Cristo para que também andemos nele além de vivermos nele, confiantes de que ele também sempre estará conosco nos caminhos que ele for à nossa frente e nos instruir a andar. Salmos 47, 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Salmos 93, 1. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Salmos 96, 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Salmos 97, 1. Reina o Senhor. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Salmos 99, 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Efésios 1, 19 até 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Apocalipse 1, 5, a. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Para concluir este capítulo, com o propósito de abordar o presente tema mais amplamente nos que ainda seguem, vejamos, então, abaixo, mais alguns exemplos de textos que nos mostram a posição de Cristo como Rei eterno ou com plena autoridade para reinar sobre tudo e sobre todas as nações. Mateus 11, 27 até 30. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Lucas 10, 22 até 24. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não o ouviram. João 17, 1 até 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mateus 28, 18 até 20, b. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isto, Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina.